Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 17. A glória do mediador da nova aliança, e não da velha. Embora o título deste novo capítulo e o que pretendemos abordar nele possam aparentar serem inicialmente iguais ao capítulo sobre a glória de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens e a glória de Cristo como aquele que remove o primeiro e estabelece o segundo, o assunto que gostaríamos de expor na sequência tanto é singular como complementa os temas referidos. Como o único mediador entre Deus e os homens, Cristo tem uma posição geral de mediação entre Deus e todos os seres humanos, fazendo com que tudo seja sustentado e conhecido por Ele, ainda que uma pessoa não reconheça ou não aceite a Cristo em sua vida pessoal, conforme podemos ver nos textos exemplificados mais uma vez abaixo. Colossenses 1, 13 até 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hebreus 1, 1 até 12. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. É, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Entretanto, quanto a ser mediador da nova aliança, a posição de Cristo referisse a uma posição de mediação bem mais específica, a qual, diferente da mediação em geral, referisse a uma função voltada somente para aqueles que recebem a Cristo em seus corações e os quais querem ao Senhor Jesus como o mediador desta nova aliança. De forma similar, quando vimos que é através de Cristo que o primeiro sacerdócio foi removido e o segundo foi estabelecido, vimos a ação de Deus através de Cristo tanto no sentido de ele ter sido a provisão geral para que todas as pessoas escravizadas à lei do primeiro sacerdócio possam ser resgatadas, bem como aquele através de quem Deus estabeleceu de forma geral o segundo sacerdócio. Porém, quando vemos a Cristo como o mediador da nova aliança, podemos ver também a sua posição e atuação para que aquilo que foi feito no geral possa vir a se tornar pessoal para todo aquele que quer ver o primeiro sacerdócio removido e o segundo estabelecido na sua vida pessoal. Cristo é aquele através de quem Deus estabeleceu e disponibilizou a todos a provisão geral de salvação e de livramento da escravidão ao pecado e ao primeiro sacerdócio. Entretanto, Cristo também é o mediador da nova aliança para que as provisões gerais realizadas por Deus e os propósitos advindos delas venham a ser individualizados e sustentados na vida de todos aqueles que os quiserem receber mediante a graça e a fé no Senhor. Há, por exemplo, uma grande diferença entre uma pessoa encontrar a solução para algum assunto concernente à vida humana ou ela também ser aquela que consiga distribuir e aplicar esta solução para todos aqueles que dela necessitam e que a queiram receber. Cristo foi o meio para a provisão da solução da salvação dos seres humanos ou a própria provisão para esta salvação. Entretanto, Cristo também é aquele que realiza a distribuição desta salvação ou o seu estabelecimento na vida de todos aqueles que dela necessitam e que também a querem receber. Cristo é a provisão de salvação das pessoas da escravidão ao pecado e da escravidão aos sacerdócios que nunca podem levar as pessoas à vida segundo a vontade de Deus. Entretanto, como o mediador da nova aliança, Cristo também é aquele que providencia o oferecimento da salvação junto a todos e a estende a todos aqueles que a querem receber segundo a graça celestial e a fé em Deus e no próprio Cristo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. À medida em que vamos nos aprofundando em conhecer a glória de Cristo, que também é a exata expressão da glória de Deus, começamos a ver a maravilhosa glória do Senhor se estendendo aos mínimos detalhes e mostrando que todos os aspectos tanto da vida natural como da vida espiritual estão completamente abrangidos pelo cuidado e pela regência de Deus sobre todos e sobretudo nos mais infinitos aspectos. Ninguém precisa temer crescer no conhecimento mais amplo das múltiplas posições e atuações de Cristo e dos detalhes da ação de Deus a nosso favor. Deus nos mostra a diversidade de aspectos da sua glória para que tenhamos firme confiança de que nele tudo está previsto e também para que passemos a estar familiarizados com as diversas frentes da atuação do Senhor Jesus a nosso favor. E isto, para que possamos nos dispor cada vez ao seu agir em nós e para que não sejamos achados como aqueles que colocam obstáculos que se opõem ao que Cristo quer realizar em nós e através de nós a cada novo dia. Quando alguém confia a sua vida ao senhorio de Cristo, o Senhor não toma o controle unilateral desta vida e imputa sobre ela o seu querer. Mesmo tendo sido colocado como o Senhor no coração por opção da pessoa que o fez, Cristo continua atuando em consonância com a concordância de cada pessoa a cada passo que esta vai avançando na vida. E por isto, é tão significativo uma pessoa saber as posições e funções de Cristo em relação a ela para que também saiba decidir ou se posicionar de forma adequada nos mais diversos passos do caminho que Cristo lhe for revelando. Deus, certamente, sempre estará pronto a nos carregar se chegarmos ao ponto de necessitarmos da sua intervenção desta forma. Porém, de forma geral, as Escrituras nos instruem que Cristo vai adiante daqueles que nele creem, deixando a decisão final de adotar ou não cada passo sugerido pelo Senhor a cada pessoa a quem o caminho é exposto. O senhorio de Cristo na vida de uma pessoa não é uma imposição e uma dominação do Senhor em sua vida independentemente do querer de um indivíduo. O senhorio de Cristo é sugestivo, instrutivo e que sustenta plenamente aquele que recebe e segue as instruções do Senhor, mas que não obriga uma pessoa a dar passos que ela não quer seguir, apesar de todos os passos sugeridos pelo Senhor serem para o bem daqueles que o seguem. O Senhor convida as pessoas a viverem e andarem nele, e chama cada indivíduo a ser instruído e sustentado na vontade de Deus, mas a decisão de viver e andar em Cristo permanece com cada pessoa que se relaciona com o Senhor. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por mais glorioso que seja o poder de Cristo e por mais que ele tenha pleno direito sobre todas as vidas, quer por tê-las criado ou por ter feito a provisão, pelo seu sangue, para salvá-las da escravidão ao pecado e às leis de sacerdócios inadequados, o Senhor deixa que cada pessoa negue a si mesma e siga a Ele através das escolhas diárias que ela faz diante do Senhor, de si própria e do mundo. Assim, os aspectos comentados nos parágrafos anteriores são essenciais quando o tema do sacerdócio para com Deus começa a chegar no ponto da aliança que está associada a cada sacerdócio, pois é no ponto da aliança que a questão do acesso e adesão a um sacerdócio, ou a questão da rejeição e não adesão a este sacerdócio, passam a se tornar efetivos e específicos na vida de um indivíduo. O aspecto da aliança com um sacerdócio é o ponto em que a provisão genericamente realizada e os seus propósitos tornam-se aplicáveis ou não aplicáveis à vida de uma pessoa, dependendo, respectivamente, da adesão à aliança ou da não adesão a ela. Se, por exemplo, uma pessoa somente ouve falar do segundo sacerdócio e de seus benefícios, mas não faz uma aliança segundo os moldes da aliança deste segundo sacerdócio, ela pode vir a ter inúmeras informações sobre este sacerdócio sem ter parte alguma nele. Toda a provisão para que uma pessoa possa se vincular ao segundo sacerdócio certamente já necessita ter sido realizada previamente. É, obviamente, que a realização desta provisão é o primeiro e mais importante aspecto para uma pessoa poder ter acesso a este sacerdócio. Entretanto, do ponto de vista estritamente pessoal, o aspecto da aliança é o fator mais crucial para que uma pessoa possa ter acesso ao segundo sacerdócio e aquilo que este oferece à vida daquele que se associa a ele. A aliança com o segundo sacerdócio é um aspecto tão central que tem levado as pessoas a discuti-lo veemente por séculos e desde o início da manifestação mais específica do reino de Deus aos seres humanos, pois ele é o ponto onde de fato se estabelece a conexão entre um indivíduo específico e a provisão já revelada ao mundo a respeito do segundo sacerdócio ou o sacerdócio disponível em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse que uma vez que o reino de Deus estivesse disponível entre os seres humanos para ser acessado, todos passariam a se esforçar para entrar nele. Entretanto, isto não significa que todos que tentarem fazê-lo também conseguirão alcançar este objetivo, pois o reino de Deus somente pode ser acessado através da nova aliança. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O fato de alguém estar diante do reino de Deus, e o reino de Deus, em Cristo, inclusive estar batendo a porta de uma pessoa, não significa que um indivíduo por si próprio ou por seu esforço conseguirá entrar neste reino ou que ele conseguirá fazer com que o reino venha a entrar em seu coração, conforme foi exposto mais amplamente no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus e conforme é relembrado no texto exemplificado abaixo. João 3, 1 até 16. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fezes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admaias de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A entrada no reino de Deus dá-se pelo novo nascimento, mas o novo nascimento, por sua vez, dá-se através da aliança proposta por Cristo, onde o próprio Cristo é o mediador da nova aliança. As tentativas das pessoas para entrarem no reino ou receberem o reino em suas vidas têm se multiplicado e diversificado ao longo dos séculos. Entretanto, nenhuma tentativa de realização deste objetivo pode ser estabelecida unilateralmente segundo o querer dos seres humanos, pois a adesão ao reino celestial somente é feita através da nova aliança e, por isto, ela somente pode ser feita em torno de uma proposição aceita por parte daquele que oferece o reino e não daquele que quer entrar no reino. Para alguém ser aceito para entrar no reino de Deus ou para o reino celestial ser concedido a uma pessoa, isto não depende, primeiramente, das pessoas, mas daquele a quem o reino pertence desde o princípio. Apesar das pessoas se empenharem, alguns a todo custo, para tentarem entrar no reino de Deus, ele não pode ser tomado por esforço ou paga de acordo com o que os seres humanos quiserem estabelecer. Aquilo que torna o reino de Deus disponível às pessoas não cabe a elas estabelecerem, mas cabe a ser estabelecido por aquele que detém a propriedade do reino celestial em suas mãos. O fato do Senhor ter permitido que as pessoas tivessem algum poder em relação ao seu reino e a Cristo durante o tempo do processo de crucificação do Senhor Jesus, não significa que o Senhor venha a permitir que isto venha a se realizar novamente. Cristo se deu uma única vez para sempre por todos os seres humanos. Porém, após a sua ressurreição, ele somente se dá a cada indivíduo se este o receber conforme os termos da nova aliança que o Reino dos Céus passou a estabelecer. O que estabelece o direito de uma pessoa entrar no Reino de Deus e para o Reino de Deus estar presente na vida de uma pessoa é uma aliança entre estas duas partes. E no caso do Reino de Deus, os termos da aliança para que as pessoas possam se associar voluntariamente ao Reino Celestial são todos definidos pelo detentor deste reino singular. Apesar do assunto que pretendemos abordar neste novo capítulo já ter sido exposto sob vários ângulos nos capítulos anteriores e em especial no capítulo que trata a remoção do primeiro sacerdócio e do estabelecimento do segundo, entendemos ser necessário abordá-lo de forma mais específica também pelo ângulo da aliança. Pois apesar da aliança ser parte integrante de um sacerdócio, ela também, de certa forma, é uma parte que se interpõe entre aquilo que é pertinente a um sacerdócio e o que não faz parte deste sacerdócio. Apesar da aliança do sacerdócio ser parte integrante do respectivo sacerdócio, ela exerce uma função à parte que define as fronteiras do sacerdócio e divide o que está ligado a ele ou o que está dissociado do sacerdócio em questão. A aliança, por exemplo, é como a porta de entrada e saída de uma casa. E embora a porta de entrada e saída de uma casa seja parte integrante dela, a porta divide o que é a casa e o que ela não é. Ela separa o que faz parte da estrutura da casa e o que não faz parte da casa. Por outro lado, apesar da porta da entrada e saída de uma casa ser parte dela, a porta, em si mesma, também não é toda a casa, somente o ponto que conecta e desconecta alguém da casa e separa o interior e exterior de uma estrutura. Conhecer o princípio de que a porta da casa faz parte da construção, mas também que ela estabelece as fronteiras ou a separação do que compõe ou do que não compõe a casa, pode nos auxiliar a compreender a multiforme glória de Cristo, onde Ele é a essência do sacerdócio oferecido a nós da parte de Deus, mas onde Ele também é a porta de acesso àquilo que Deus nos oferece mediante o Seu amor e a Sua eterna graça. João 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando vemos os detalhes de um sacerdócio também no que tange à aliança relacionada a ele, podemos observar que a essência do sacerdócio é o que a aliança oferece, mas o sacerdócio não é a própria aliança. A aliança é um instrumento através do qual uma pessoa pode vir a ser associada a tudo o que um sacerdócio oferece, assim como pode impedir o acesso àquilo que é oferecido se uma pessoa não se associar à respectiva aliança. Assim, compreender a aliança de um sacerdócio conjuntamente com aquilo que é um sacerdócio de forma mais ampla é vital para que haja uma dosagem adequada na abordagem de um sacerdócio e da sua aliança, pois se um indivíduo somente ficar no ato da aliança, ele não verá a essência do que a aliança oferece de fato. Por outro lado, se um indivíduo tentar focar somente na essência de um sacerdócio, sem compreender a aliança, ele pode vir a incorrer em somente contemplar partes externas da essência sem tomar parte de fato desta essência. Nos dias atuais, muito tem sido falado sobre a nova aliança. No entanto, em muitos casos, muitas pessoas têm falado sobre ela sem de fato expor o que está por trás ou o que está associado a esta aliança, e sem instruir as pessoas de que a aliança expressa somente o início de uma nova vida em um novo sacerdócio ao qual uma pessoa passa a se associar mediante a aceitação da aliança a ela oferecida. Assim como nos dias em que o Senhor estava em carne na terra, assim muitos atualmente até têm trazido as pessoas até a porta, mas, contudo, sem ensinar as pessoas a entrarem naquilo que está além desta porta ou até agindo para impedi-las de entrarem pela porta, como se uma pessoa pudesse desfrutar do que está dentro de uma casa vivendo somente à porta desta casa ou sem de fato entrar nela. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Falando de forma redundante, a aliança é o ponto pelo qual uma oferta concebida para ser concedida a outros é ofertada efetivamente e através da qual a oferta apresentada pode ser de fato recebida e acessada. De certa forma, a aliança é o passo inicial e a garantia de que uma pessoa pode acessar aquilo que está contido nos termos da aliança. Assim, no que se refere ao primeiro e segundo sacerdócios, temos para cada um deles os seguintes pontos centrais. 1. Sacerdócio. A lei pertinente a este sacerdócio. A aliança. O acesso ao sacerdócio e à sua lei. Apresentar os elementos que estão envolvidos em uma aliança de sacerdócio, talvez, possa soar estranho a algumas pessoas, mas no mundo, continuamente os seres humanos estão estabelecendo acordos e alianças nas mais diversas áreas, os quais se estendem, por exemplo, aos contratos de serviços, escolas, empregos, aluguéis, assim como se aplicam inclusive às uniões matrimoniais. E em cada um destes itens, encontram-se grupos de elementos similares aos que compõem uma aliança em torno de um sacerdócio, ainda que o conteúdo associado a cada um deles obviamente seja específico e distinto dos demais tipos de alianças. Portanto, uma vez que a aliança representa um ponto de acesso àquilo que é proposto através dela e que ela também é o ponto que vincula um indivíduo ao que ele acorda na mesma aliança, podemos observar a diversidade de alianças um pouco mais de perto, o que nos leva a perceber que há níveis variáveis de complexidade e maneiras de uma aliança ser definida e estabelecida entre as partes envolvidas. As definições das alianças, propriamente ditas, podem variar significativamente de uma para a outra, podendo algumas estarem firmadas em uma grande lista de detalhes, outras em curtos termos, outras através de várias etapas e ainda outras apenas por meio de poucas expressões verbais. Notemos aqui, então, que aquilo que está definido em uma aliança e como se firma ou realiza a aliança entre as partes são aspectos distintos. Há, por exemplo, alianças com longos termos escritos e uma quantidade enorme de promessas mútuas, mas cujo estabelecimento entre as partes é realizado somente por uma simples assinatura dos que querem se tornar parte do pacto. Por outro lado, também há alianças cujos termos e promessas são mais curtos, mas cujo estabelecimento entre as partes envolvidas é cercada de várias etapas ou até de vários ritos altamente complicados e intensos. Quanto ao período de duração de uma aliança ou das consequências de ruptura dela, há alianças que não são extensas e que têm resultados de curtíssimo prazo, e há outras cuja continuidade ou os seus efeitos podem inclusive vir a ter duração eterna. Há alianças que são para o bem e outras que são para o mal. No mundo, algumas alianças são mais completas ou mais bem definidas, e há outras que são incompletas, dúbias, falhas ou até escritas com o intuito de esconder intenções para enredar outras partes em compromissos que elas nem estão conscientes que estão assumindo. Algumas alianças podem ser firmadas somente entre duas partes, enquanto outras exigem testemunhas e formalizações diante de pessoas ou órgãos formalmente estabelecidos para o reconhecimento das alianças firmadas, sem o qual as alianças não têm de fato validade. Em algumas alianças, as partes envolvidas exigem exclusividade uma da outra. Enquanto que em outras, os envolvidos em uma aliança específica também estão autorizados a se aliançarem com outras partes ou outros pactos similares livremente. É, ainda, há outras alianças, pactos ou contratos que chegam a envolver especialistas em avaliações de estabelecimento de acordos ou que inclusive se colocam como mediadores e garantidores dos arranjos que outros intentam estabelecer entre si, quer pela complexidade e amplitude do que está envolvido nos acordos ou pela exigência das partes que pretendem firmar uma aliança. Apesar da realização de uma aliança, um pacto ou um contrato representar o ponto inicial e introdutório de uma pessoa àquilo que está considerado nos termos do acordo, a adesão a uma aliança também pode representar a adesão a um caminho de edificação e vida ou pode ser a adesão a um caminho de destruição e morte. Portanto, aderir a uma aliança ou pacto sem conhecer, ao menos, os termos básicos dela e o que sustenta e garante um acordo, é como uma pessoa assinar um contrato sem ter conhecido previamente os seus termos, podendo, por isto, vir a colher, na sequência, uma série de dissabores e por longo tempo, mostrando-nos isto, que a própria efetivação de uma aliança também é um tópico distinto, crucial e de grande valia. A palavra aliança ou pacto é um termo que necessita ser associado ao conjunto específico ao qual ela faz referência, pois sozinha ela não expressa o que está por trás dela ou tudo aquilo ao qual uma pessoa se associa ao aderir a ela. Desta forma, quando passamos a ver a glória de Cristo como o mediador da nova aliança, é necessário que vejamos este aspecto de forma bem específica e pontual como ele está declarado e exposto nas Escrituras, mas também sem perder o foco dos outros aspectos que vimos sobre Cristo e sobre aquilo que está por trás desta aliança ou associada a ela. Quando as Escrituras declaram que Cristo é o mediador da nova aliança, elas nos informam objetivamente a respeito de muito mais aspectos do que a maioria das pessoas sequer pensa que estão envolvidos nesta declaração. A começar pela própria expressão o mediador da nova aliança, podemos passar a saber que a aliança que Deus oferece através de Cristo é o tipo de aliança que somente pode ser realizada através de um mediador, não podendo ser realizada sem passar por Cristo. Reafirmando, assim, que aquilo que já foi declarado como referencial para o estabelecimento da reconciliação e comunhão das pessoas com Deus também se aplica ao contexto da nova aliança, conforme texto exposto mais uma vez abaixo. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E um segundo aspecto explicitamente expresso na declaração de que Cristo é o mediador da nova aliança e que gostaríamos de voltar a destacar aqui, é que Cristo é o mediador da nova aliança e não o mediador da antiga ou primeira aliança, conforme apresentado nos textos que exemplificamos a seguir. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 12, 18 até 22, a, e verso 24. Ora, não tendo chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É interessante observarmos que aquilo que é explícito às vezes não é aceito como evidente pelos seres humanos, especialmente quando isto lhes parece difícil de ser compreendido ou quando não é do seu agrado. Por isto, também é necessário ressaltar inúmeras vezes que Cristo não veio ao mundo para mediar as pessoas para se associarão, através de uma aliança, com o primeiro sacerdócio, o qual também é chamado pelos nomes de primeira aliança ou de antiga aliança. Cristo não veio ao mundo para propor e realizar a associação daqueles que ainda não estavam associados com o primeiro sacerdócio a este mesmo primeiro sacerdócio. Em outras palavras, Cristo não veio para associar os chamados de pagãos, gentios, gregos, bárbaros ou os outros povos da terra que não eram hebreus, à aliança do primeiro sacerdócio, à aliança do povo de Israel feita sob os moldes do sacerdócio e da lei associados a Moisés e ao pacto feito depois que o povo saiu do Egito. Cristo não foi revelado ao mundo para que os incircuncisos, não associados ou não aliançados ao sacerdócio de acordo com Moisés fossem ensinados sobre o primeiro sacerdócio ou circundados para se tornarem parte da aliança mediada por Moisés com o povo que foi liberto do domínio do Egito. O que estamos procurando dizer acima é de uma necessidade ou significado de valor indescritível, pois ao longo dos séculos, aqueles que estão associados à velha aliança e a um sacerdócio já revogado por Deus através de Cristo, ou aqueles que querem sustentar ao menos algumas partes deste velho sacerdócio, têm tentado, das formas mais variadas, produzir um tipo de conceito que transmita a ideia de que o primeiro sacerdócio ainda continua em pé e com validade diante de Deus. Se não é pelo fato de apresentarem a proposição direta de que o primeiro sacerdócio ainda continua válido perante o Senhor, as pessoas e instituições, referidas no parágrafo anterior, tentam de alguma forma maquiar a revogação do primeiro sacerdócio expressando com sutileza, por exemplo, que Cristo não veio de fato revogar o primeiro sacerdócio. Mas que o Senhor Jesus, segundo a proposição deles, veio conceder o Espírito do Senhor para que, então, as pessoas supostamente pudessem passar a ter força para cumprir a lei de Moisés, força que elas não tinham antes da vinda de Cristo ao mundo. Ora, se Cristo veio conceder o Espírito do Senhor para que as pessoas pudessem se associar ao primeiro e obsoleto sacerdócio ou com algumas partes deste ultrapassado sacerdócio, Cristo não seria de fato um mediador de uma nova aliança para algo novo e para a novidade de vida. Mas o mediador de uma nova aliança para um velho e mesmo sacerdócio que não poderia jamais conduzir as pessoas a experimentarem a verdadeira novidade de vida enquanto estivessem debaixo deste velho sacerdócio. Assim, o exposto acima mostra mais uma razão pela qual é tão necessário conhecer com mais detalhes que Cristo veio remover o velho ou o primeiro e estabelecer o novo ou o segundo, e saber da total incompatibilidade entre os dois, pois estes pontos evidenciam que Cristo jamais veio ao mundo para revelar uma nova capacidade às pessoas para elas, então, passarem a estar fortalecidas de algo novo para cumprir o velho que nunca haviam conseguido cumprir. Algumas pessoas dizem que Cristo não veio ao mundo remover a lei de Moisés, mas que ele veio tirar a literalidade da lei de Moisés para que o espírito da lei de Moisés seja seguido mediante a força do Espírito de Deus, mas como explicar, então, os seguintes textos que também já citamos anteriormente? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 3, 19 até 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Estar debaixo da lei do primeiro sacerdócio ou estar debaixo do pecado, em certo sentido, são expressões similares. Estar debaixo da lei do primeiro sacerdócio ou estar debaixo do pecado somente são variações de condições ou posturas que levaram as pessoas a estarem sujeitas a um jugo similar de condenação e do qual ninguém consegue sair ou ser liberto a não ser pela misericórdia e pela salvação provida por Deus que somente há no novo sacerdócio. Se Cristo tivesse vindo ao mundo para revelar e oferecer uma nova maneira das pessoas se associarem ao velho, isto seria uma duplicidade do que já era feito sob a aliança de Moisés e representaria um desperdício do esforço de Cristo para as pessoas alcançarem o mesmo que já podiam acessar através da primeira ou antiga aliança. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ainda outro pensamento distorcido que muitas pessoas têm procurado suscitar e sustentar ao longo dos séculos, após a vinda de Cristo em carne ao mundo, é a alegação que Cristo veio oferecer uma nova aliança para um novo sacerdócio, mas somente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se associarem com o primeiro ou velho sacerdócio. Ora, se o primeiro sacerdócio foi declarado obsoleto e Deus enviou a Cristo para salvar a todas as pessoas do pecado, e não somente aqueles que não estavam associados ao primeiro sacerdócio. Pois os sujeitos ao velho sacerdócio igualmente estavam debaixo do jugo do pecado, não faz sentido algum, em face da obra de Cristo, dizer que o Senhor não quer resgatar as pessoas sujeitas ao primeiro sacerdócio ou que Ele quer deixá-las à sorte do antigo sacerdócio que não pode salvar ninguém e somente acentua a condenação daqueles que lhe estão sujeitos. Deus permitiu que pessoas vivessem sem qualquer associação ao primeiro sacerdócio, e Deus também deixou que pessoas se associassem ao primeiro sacerdócio. E isto, para mostrar que tanto aquele que estava sem lei como aquele que estava debaixo do primeiro sacerdócio necessitavam e igualmente continuam a necessitar da salvação e do sacerdócio que do céu lhes é oferecido, o qual não é de acordo com um mandamento estabelecido a partir de motivações e anelos carnais, conforme vimos no capítulo anterior e conforme exemplificamos mais uma vez através dos textos a seguir. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Romanos 4, 9 até 13. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 11, 30 até 32. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas, agora, alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 3, 23 até 30. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Cristo é o mediador da nova aliança exatamente porque a nova aliança de um novo tipo de sacerdócio vem para salvar a todos para o novo e livrá-los do velho, quer tenham estado associados ao primeiro e obsoleto sacerdócio ou quer não tenham nem conhecido este primeiro sacerdócio. O Senhor Jesus é o mediador da nova aliança precisamente porque aquilo que a aliança que ele apresenta e oferece também é completamente novo e para todo e qualquer ser humano, independentemente do credo ou de qualquer aliança com a qual uma pessoa tenha se associado antes de conhecer a Cristo. Como o mediador das pessoas somente para a nova aliança, o Senhor Jesus só media as pessoas para esta nova aliança. E por mais que isto seja tão óbvio ou explícito, muitas pessoas ainda insistem em contrariar esta verdade tão explicitamente declarada nas Escrituras já desde as promessas declaradas a Abraão e também anunciadas pelo próprio Moisés, por Davi e tantos outros profetas. Intentar dizer que Cristo iria se dispor a mediar as pessoas para um relacionamento com um sacerdócio caduco é tentar alegar que Cristo iria mediar pessoas com aquilo do qual ele veio salvar as pessoas, o que é um disparate e um absurdo contra toda a ação de Deus através do Senhor Jesus Cristo em favor de todos os seres humanos. A glória de Cristo como o mediador da nova aliança é perfeita precisamente também por ele não ser um mediador de uma aliança que jamais poderia prover a verdadeira novidade de vida tão necessária a cada ser humano como era a aliança na qual Moisés fora o mediador no Sinai. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. 2 Coríntios 3, 7 até 11. É, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Atos 13, 32 até 39. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. É, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quando vemos a questão da nova aliança também quanto ao novo que está associado àquilo que a nova aliança torna disponível àqueles que se associam a ela, e não somente à aliança como um item isolado, podemos ver de uma forma ainda muito mais enaltecida e sublime o que Cristo fez quando veio em carne ao mundo para que o primeiro fosse removido e para que o segundo fosse estabelecido. Hebreus 7, 9 até 10. Então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 2 Coríntios 5, 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, alcançar a reconciliação ou entrar em associação com Deus através de Cristo como o mediador da nova aliança é passar a estar em Cristo, o próprio mediador, onde o primeiro e antigo sacerdócio se torna passado e em quem a novidade de vida do segundo sacerdócio nos é de direito através da nova aliança. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A nova aliança, mediada por Cristo, é exclusiva. É uma aliança que liberta as pessoas da sujeição ao pecado em geral, mas também do que é do primeiro sacerdócio para que as pessoas possam ser firmadas em bases justas e inabaláveis que o próprio Senhor estabeleceu e na qual nenhuma justiça, ou na realidade injustiça, do primeiro sacerdócio é aceita. Romanos 3, 20 e 28. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Apesar de muitos alegarem que há caminhos distintos para uma pessoa estabelecer a comunhão com Deus, as Escrituras em geral e as palavras de Cristo nos mostram que isto somente é possível através do eterno e exclusivo mediador e por meio da única aliança que ele media, não havendo qualquer outra alternativa para que um sacerdócio seja reconhecido e aceito perante o Senhor. Ressaltamos isso repetidamente porque, especialmente em relação à nova aliança, muitos ensinos no mundo têm externado algumas considerações equivocadas que podem levar as pessoas a pensarem que a antiga aliança e a nova aliança, no final das contas, poderiam ser mescladas ou até que a segunda aliança é uma continuidade e um aperfeiçoamento da primeira, o que, de fato, não é o caso. Quando vemos que as alianças referenciadas no parágrafo anterior são as expressões de adesão a um tipo de sacerdócio, mais especificamente ao primeiro ou ao segundo sacerdócios, e que o primeiro e o segundo sacerdócios são efetivamente opostos e não compatibilizáveis, podemos ver que também a primeira e a segunda alianças referem-se respectivamente a aspectos que não são meramente distintos, mas antagônicas e não conciliáveis sob nenhuma hipótese. Reconhecer a posição oposta entre alianças divergentes pode representar um aspecto crucial para as pessoas, pois a opção de um indivíduo por uma aliança que contraria a aliança única, singular, gloriosa, perfeita e exclusiva que Cristo oferece pode dissociá-lo da aliança de vida, da graça e da misericórdia infindáveis que há somente no segundo sacerdócio, na lei de Cristo e na nova aliança. Tudo aquilo que Deus nos oferece no sacerdócio e na aliança em que Cristo é o único mediador é o que igualmente também nos é oferecido através do Evangelho do Senhor. Entretanto, tudo aquilo que o Evangelho nos oferece também pode se tornar nulo para uma pessoa se ela não optar pela nova aliança em Cristo ou se ela quiser a aliança de Cristo, mas não de forma exclusiva. Devido ao fato da nova aliança ser exclusiva em relação às demais alianças sacerdotais, e lembrando que circuncisão é também um tipo de figura de uma associação de pessoa a uma aliança e o respectivo sacerdócio, entendemos que convém ressaltar mais uma vez o texto que já foi mencionado várias vezes no presente estudo. Gálatas 5, 1 até 11. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Quando Deus intentou introduzir a Cristo como a pedra espiritual de quem flui os rios de água vida ou como o anjo que iria à frente do povo no deserto e em Canaã, Cristo não foi aceito desta forma e passou a seguir as pessoas em vez de ir à sua frente. E isto o Senhor fez por séculos. Entretanto, ao se cumprir a plenitude do tempo ou o tempo oportuno perante Deus para que uma mudança profunda ocorresse, o velho sacerdócio ou a velha proposição de relacionamento com Deus perdeu totalmente o seu lugar perante o Senhor, dando espaço precisamente àquele que por tanto tempo havia sido rejeitado ou negligenciado. Salmos 118, 22 até 24. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. 1 Pedro 2, 7 até 10. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Romanos 9, 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Mas, Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por fim, neste capítulo, observando novamente os últimos textos citados acima, gostaríamos ainda de ressaltar que Cristo é, da parte de Deus, o garantidor da nova aliança que nos associa ao segundo sacerdócio ou ao sacerdócio segundo Cristo, e não segundo a lei de Moisés ou de um mandamento carnal. E uma vez que através de Cristo, Deus já estabeleceu a remoção do velho modelo de sacerdócio, o Senhor não tem mais qualquer compromisso com este sacerdócio, ao ponto de que se alguém que já se associou à nova aliança voltar a se associar ao velho sacerdócio ou similar a ele, este indivíduo também se coloca sob a condição de se desligar de Cristo ou se dissociar do sacerdócio que é estabelecido sob a graça celestial. Assim, talvez até por excessivo cuidado, mas devido ao conflito que tem sido gerado em torno deste tema, gostaríamos de reiterar mais uma vez que 1. O Senhor Jesus jamais morreu na cruz para que as pessoas recebessem força especial para praticarem a lei de Moisés, pois Cristo veio para remover a validade desta lei e prover libertação às pessoas do jugo pesado da antiga lei. 2. O Senhor Jesus Cristo não foi, não é, e nunca será um mediador das pessoas para com a velha aliança, o primeiro ou antigo sacerdócio, com a lei de Moisés ou com qualquer aspecto similar a estes ou de alguma de suas partes. 3. O Senhor Jesus nunca foi, não é, e jamais será mediador das pessoas para com a velha aliança, o velho e obsoleto sacerdócio, e com a lei de Moisés, sendo isto válido para todas as pessoas do mundo ou para todas as pessoas figuradas ou denominadas nas Escrituras tanto de judeu como grego, ou gentio. Por outro lado, aquele que se associa a Cristo e permanece voluntariamente optando no seu coração pela associação à nova aliança também tem a garantia do Senhor de que ele será sustentado para sempre nesta nova aliança, ainda que oposições ou rejeições possam vir a se levantar contra ele precisamente por estar associado a Cristo na única e nova aliança aceitável diante do Senhor. Conforme também já vimos anteriormente, Cristo é o firme fundamento de todo aquele que se associa a Deus através da nova aliança. Cristo é a rocha inabalável que sustenta o sacerdócio segundo a vontade de Deus. Cristo é o que instrui e ensina aqueles que se associam a Deus através dele em tudo o que é necessário para a plena e eterna salvação. Hebreus 7, 12 até 25. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. É, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Através da mediação que Cristo nos oferece para a nova aliança, e não para a velha, o Senhor Jesus nos oferece para estarmos nele, porque também ele é o fiador ou garantidor em quem a nova aliança permanece para sempre ou jamais pode ser abalada. Mediante a fé em Cristo, como sendo ele o enviado por Deus para a nossa redenção da velha aliança ou da sujeição ao jugo pecado, podemos vir a vivenciar que Cristo nos resgata, nos introduz à nova aliança, nos auxilia e media em tudo o que nos é necessário para a reconciliação e comunhão com Deus e com o seu reino. E por fim, que Cristo ainda nos sustenta para que possamos desfrutar eternamente das preciosas condições e dádivas que estão associadas ao Evangelho e estão exclusivamente associadas à nova aliança. Romanos 8, 31 até 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sejam o Pai Celestial e Cristo exaltados pela eterna glória que nos é manifesta tão abundantemente através da glória de Deus na face de Cristo também como o nosso eterno e inabalável mediador da nova aliança, e associado à qual ainda há tanto a ser conhecido e vivido. Hebreus 8, 6 Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas.